A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize!
Boa tarde, ouvintes da nossa rádio web, Rede de Notícias da Amazônia. Estamos aqui cumprindo um dever cidadão com você. E para isso, hoje nós temos como debate as contradições do governo brasileiro na COP30. E para debater este assunto, convidamos duas pessoas especiais, amigas nossas e, ao mesmo tempo, informadas e informadas sobre essas questões. Conosco está Sara Pereira, mestra em Ciências da Sociedade, educadora popular e coordenadora da FASE Amazônia e, atualmente, é articuladora da Cúpula dos Povos rumo à COP30. Mora em Belém do Pará. Também está conosco hoje Iremar Antônio Ferreira, graduado em História e mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, educomunicador popular, coordena o Instituto Madeira Vivo e compõe a coordenação do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, além de outros compromissos. Mora próximo de Porto Velho, em Rondônia. Então, sejam bem-vindos vocês dois, e nossos ouvintes e nossas ouvintes estão esperando seus pontos de vista. Começamos logo com uma colocação sobre esse tema, as contradições do governo brasileiro da COP30. Olha só, Valcléia Lima, superintendente de desenvolvimento sustentável da Fundação Amazônia Sustentável, em artigo recente afirmou o seguinte: o legado da COP30 não pode se limitar à realização de um evento bem organizado. É preciso que seja um marco de transformação onde o Brasil assuma a liderança ambiental não apenas no discurso, mas por meio de ações concretas que beneficiem tanto seu povo quanto o planeta. A responsabilidade é compartilhada e apenas com a participação ativa de governos, empresas, sociedade civil e organizações será possível avançar rumo a um futuro verdadeiramente sustentável. Assim falou a Valcléia. Já o cientista brasileiro Carlos Nobre, com experiência em interação biosfera-atmosfera na Amazônia, analisando a viabilidade da COP30 na Amazônia, considerou o seguinte: após 3 edições, a COP30 será realizada em um país democrático com tradição diplomática, o que eleva a expectativa de uma participação mais ativa dos movimentos sociais e da sociedade civil. Com o evento sendo realizado no meio da floresta, espera-se que as vozes daqueles que vivem e preservam esse território, populações indígenas, originárias, quilombolas, ribeirinhos, sejam ouvidas com mais atenção. Então, com tais depoimentos, como vocês dois acabam de escutar, as contradições do governo brasileiro nesta COP30 a ser realizada em novembro. Será possível? O que é que vocês têm a dizer inicialmente sobre este tema provocador? Começando com a Sara.
Olá, boa tarde, Padre Gilberto. Boa tarde, Iremar. Primeiro dizer que é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa roda de conversa, né? Felizmente a gente não está podendo ser presencial, que nós estamos em lugares diferentes. Mas
com a inteligência artificial nós ficamos presentes, né? Até no fim do mundo.
Hoje em dia temos essa facilidade, né, de nos conectar independente do lugar
que estejamos. Você está sendo contemplada hoje na Holanda, na Alemanha, na Itália,
olha,
porque tem gente ligada.
Que maravilha! Então, esse é um debate muito importante, né? Saudar também a iniciativa desse debate. É importantíssimo que a gente cada vez mais discuta esse tema da COP30, da COP como um espaço, né, de discussão da política ambiental global, mas da COP30 porque esse ano será realizada no Brasil, né, e especialmente será realizado na Amazônia, é, como o padre Gilberto já destacou, né, na, em Belém, na capital do estado do Pará. Então é importantíssimo que a gente debata. É, esse tema, né, das contradições da COP, eu poderia começar dizendo, padre, que a própria COP é uma grande contradição, né? A própria realização da COP, a estrutura, né, como ela é montada, organizada, realizada, é uma grande contradição. Porque eu participei, por exemplo, das duas últimas COPs, da COP 28 em Dubai e da COP 29 em Baku. E as duas últimas COPs que eu participei, né, que foram as primeiras COPs, na verdade, que eu pude participar, foram realizadas em países cuja economia é baseada na indústria petroleira. Então, quando a gente tem aí como principal ameaça ao equilíbrio ambiental do planeta, né, como principal elemento que é produtor, emissor de gás de efeito estufa, sendo o petróleo, e a gente tem a principal conferência global do tema sendo realizada em países cuja economia é baseada na exploração do petróleo, é uma grande contradição. Uhum. Não é? Então, é uma coisa fora do comum, né? Um absurdo. E as últimas COPs talvez tenha sido assim sempre, eu não sei. Mas o que a gente pôde perceber também é uma grande presença do mercado, dos lobistas do mercado, pressionando para as decisões que serão tomadas, que essas decisões sejam, contemplem os interesses do mercado, né? Então a gente tem percebido essa a estrutura da COP sendo, eu diria, capturada pelos interesses do mercado, né? A gente vê assim, empresas notadamente poluidoras, né, que emitem gases de efeito estufa, e não só emitem gases de efeito estufa, como provocam violações nos territórios onde se instalam, né? Não tem nada de sustentável, não tem nada de verde, patrocinando a COP. Então a gente pega o exemplo do Pará, pegar um exemplo do nosso estado, né? E do estado que vai sediar essa COP. Estava em Dubai e em Baku, né? Patrocinado por grandes mineradoras que exploram o Pará, que violam direitos, que destroem o meio ambiente, né? Mas eram as grandes patrocinadoras do governo do estado, da participação do governo do estado nessas COPs. E certamente serão também da COP 30, né? Então, é por isso que eu digo que a estrutura, a forma como essa conferência se organiza, se estrutura, e a forma como ela vem sendo realizada, é eivada de contradições, né? Especialmente quando a gente pensa nessa perspectiva da discussão ambiental, da discussão da sustentabilidade e do equilíbrio do planeta. Vocês ainda estão me ouvindo?
Sim, estamos te ouvindo. Apareceu a imagem.
Pronto, é que a imagem também sumiu para mim, eu fiquei na dúvida se vocês estavam me ouvindo, se a minha internet tinha caído.
Sara, segura aí.
Só para inaugurar essa discussão, padre, eu diria que, assim, não só o país que vai sediar a COP, né? Enfim, também se organiza de maneira contraditória, como a própria COP, enquanto estrutura, também está tomada de contradições.
Muito bem. Aí, Iremar, eu não estou vendo você. Será que ele foi beber água?
Boa tarde.
A palavra está com você. Você que mora na Amazônia Profunda, lá perto de Porto Velho, a margem do Rio Madeira, como é que você está vendo as contradições do governo brasileiro nesta COP?
Muito bem. Eu vou começar sem imagem. Né? Primeiro, saudar Uranga Caruca. Boa tarde, cada um e cada uma que nos acompanha nesse momento, de várias partes desse Brasil e fora dele. Já começando com essa contradição, que é a dificuldade da comunicação. Eu tive que desligar aqui a minha imagem, porque senão eu estava travando. Eu ouvi a fala da Sara, alguns momentos cortou, e por isso eu tive que tirar a imagem minha, senão eu não conseguia acompanhar e nem falar agora. Então, esse já é o primeiro grande desafio. Como é que a gente discute problemas da nossa Amazônia Profunda, como você acabou de mencionar, Padre Gilberto, se a gente não tem sequer condições, né, de conectividade em condições reais ou para acompanhar esses temas que está sendo colocado na nossa pauta o tempo todo. Então, eu estou abaixo de duas grandes hidrelétricas aqui no Rio Madeira, Santo Antônio e Giral. A nossa energia elétrica, ela é ela que é gerada por um motor a diesel, e a nossa internet é esse desarranjo. Então, aqui já mora a contradição. A contradição num eixo, numa região em que hoje é considerada o ponto central das rotas de integração que o governo brasileiro, através do Ministério do Planejamento, Orçamento, Gestão, Fazenda e Transporte, estão ávidos por alavancar essa continuidade, né, da Iniciativa de Infraestrutura da América do Sul, a chamada IRSA, né, agora com o nome de Rotas de Integração. E nós estamos aqui nesse eixo desse desdobramento, seja da saída para o Pacífico, seja para o Atlântico, aqui via Rio Madeira, e nós estamos nessa situação, sem ter condições de conversar em pé de igualdade, pelo menos virtualmente, com outras regiões, que a qualquer momento pode cair também aqui a energia, porque o motor, ele tem hora que ele tem que parar para fazer, dar o seu descanso. Então, essa é a realidade que nós vivenciamos no interior da Amazônia. As nossas capitais não têm tanta condição assim, né, também de qualidade de internet. Mas imagine o nosso interior. Então, a primeira grande contradição dessa COP é de que os amazônidas que vão receber não terão condições de participar dela nesse processo uhum. de discussão, né? Então, esse é o primeiro grande contradição. Nós não temos uma política pública que possibilite essa universalização da comunicação, utilizando, portando aí, então, a mídia sociais ou a internet, né? Então, aí já é um grande problema. E, por tabela, comungando com o que Sara mencionava, eu não estive nas duas últimas, nem nas outras. Na penúltima, eu fui até São Paulo e a malária me segurou lá. E na última, em Baku, eu não me coloquei para ir, por conta dos desafios justamente de viagem, sabendo o que Sara mencionou, né? A COP comprada, dominada pelos maiores poluidores. Então, a começar por esse ponto já é um grande desafio, né? Da gente, como a gente dá seguimento nesse debate com tantas contradições internas no nosso país e quem dirá ainda mais uma perspectiva aí da gente dialogar com o mundo e falando do mundo enquanto sociedade civil, né? Imagine chegar próximo de governos. Então, eu acho que é um preâmbulo aí.
Muito bem. Olha só, ouvinte, o Iremar mora naquilo que dizem numa região onde tem energia limpa, duas grandes hidrelétricas. Ele acaba de dizer que estão trabalhando com óleo diesel lá nos motores. Meu Deus do céu. Agora é só, Sara e Iremar. As COPs anteriores tiveram bons propósitos, mas além de não cumprirem com o combinado, estamos vendo a crise climática caminhando para a catástrofe. No final de janeiro, o presidente Lula expressou o papel de liderança reconquistada pelo Brasil no cenário geopolítico e a importância de o Brasil sediar eventos importantes como o G20 no ano passado, a reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, e mostrou otimismo sobre a COP30, dizendo o seguinte: essa COP30 vai ser um balizamento do que queremos daqui para frente. Vão estar presentes indígenas para discutir, quilombolas, chefes de Estado e especialistas. Queremos algo bem mais verdadeiro. Ouviram o presidente Lula falando, quer dizer, pela minha voz, mas foi o que ele escreveu. Vocês sentem que essa boa intenção do presidente da República pode acontecer na COP30? Sara, a palavra é sua. Sem medo de errar.
Padre, é importante que a gente também faça menção aqui, né, ao cenário geopolítico mundial que a gente está vivenciando. É importante a gente destacar que essa COP ela vai ser realizada exatamente em um momento em que a gente está passando por uma ameaça global em relação... Quando os Estados Unidos, que é a principal nação, né, e uma das principais, se não a principal poluidora, né, sai do Acordo de Paris, né, quando o Trump decide sair do Acordo de Paris, ele dá um claro sinal de que todas as decisões tomadas pela COP serão ignoradas pelos Estados Unidos. E é muito importante que a gente observe isso, porque embora a COP vai ser realizada no Brasil, e obviamente que o Brasil, por ser o país sede, tem a responsabilidade de assumir a liderança desse debate, mas as decisões tomadas pela COP, elas são globais, elas são, né, direcionadas para todos os países membros da COP, né? Essa COP, que é chamada de Conferência das Partes, as partes são exatamente os países que compõem o sistema ONU. E os Estados Unidos estão aí, né, deslegitimando a ONU, né, colocando em xeque as decisões tomadas pelo multilateralismo, e isso é uma ameaça muito grave. Não é qualquer coisa, né? A gente está aí correndo o risco, inclusive, de ter uma terceira guerra mundial, né? E isso não é nenhum alarme, mas é importante a gente analisar essas questões. Então, nesse contexto, eu diria, padre, que apesar de todas as contradições que a gente tem, tanto da COP, enquanto essa estrutura que eu mencionei anteriormente, como também as contradições do próprio governo brasileiro, que a gente vai poder falar um pouco mais disso para frente, né? Apesar dessas contradições, eu acho sim que é uma oportunidade não só do Brasil, mas especialmente dos países que não coadunam, que não concordam, né, com essa política neoliberal, fascista que o governo Trump tá tomando, né, colocando o mundo praticamente fazendo uma chantagem com o mundo, porque é isso que ele está fazendo uma chantagem, né, com os demais países, uma grande chantagem, uma grande ameaça. Então é uma oportunidade sim desses países que não concordam com isso darem uma resposta no sentido de uma articulação global para além, né, dos Estados Unidos, superando essa ameaça que os Estados Unidos impõem. Então, eu diria que são desafios enormes, porque não é uma conjuntura como as outras, não é um contexto fácil, muito pelo contrário, é um contexto muito difícil. E eu acho que apesar disso, né, apesar de todas essas dificuldades que a gente tem em relação às decisões da COP, como você bem falou aí, são decisões boas, mas que poucas são efetivadas, né, apesar dessa fragilidade desse espaço, ainda é um espaço da discussão democrática, da discussão do multilateralismo, né, e não da imposição de um ditador qualquer. Então, acho que, apesar de todas as contradições, é um espaço, sim, a ser valorizado, e acho que o Brasil tem uma oportunidade aí de se destacar nessa liderança. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né, com todas as contradições internas que a gente tem.
Muito bem. Oi, Irema, pedindo a deixa da Sara, vou te provocar da seguinte forma. Fica a impressão de que a COP30 pode fracassar, apesar de toda a boa intenção do governo brasileiro, por causa do Trump. É verdade que isso pode acontecer por causa do Trump, a COP não funcionar?
Então, não deixa de ser a ameaça da como se diz, aquele coelho da cartola, né? Ele pode ser o coelho da cartola, né, o Trump. Nós vamos, Adilberto, perceber ou sentir o termômetro do processo de participação social. E aí, com ênfase nos povos indígenas, nós vamos ter o termômetro agora em abril, no ATL, no Acampamento Terra Livre. Vamos ver que resultados práticos sairão desta rodada, porque é uma rodada de cobranças do movimento indígena, é uma oportunidade que o governo tem de prestar contas, ou seja, de apresentar trabalho que aí significa, então, entregar demarcações de terras indígenas, mas não só isso, também a proteção das terras indígenas que estão aí sofrendo espoliação, esbulho, principalmente no Mato Grosso do Sul. Então vai ser oportunidade para a gente ver esse sinal, porque se o governo brasileiro sinalizar positivamente nesse sentido, ele poderá influenciar os outros países a também ter essa atenção para com os povos indígenas ou povos originários de seus países, o que deveria ser já, não de agora, desse ano, mas já deveria estar desde o ano passado, essa pauta de maneira muito mais forte para que o Brasil pudesse dar esse bom exemplo. Então, vamos esperar abril chegar, né, o ATL, Acampamento Terra Livre, para a gente ver qual vai ser de fato a devolutiva então, do governo brasileiro para essa pauta da COP30, em que os povos indígenas, reconhecidamente a nível internacional, e eu estive o ano passado na COP16 da biodiversidade em Cali, na Colômbia, onde os povos indígenas alcançaram uma conquista importante, que foi criar uma instância dentro do corpo decisório da COP da biodiversidade, o espaço permanente dos povos indígenas. Então, isso foi uma conquista importante, porque reconhecendo os povos indígenas como parte intrínseca de proteção da biodiversidade e também de garantia do equilíbrio do clima. Então, nesse sentido, essa leitura deveria já estar no caminho da COP30, dentro das premissas do governo brasileiro. Oxalá isso aconteça e que o abril indígena, o abril vermelho, ele se traduza nesse compromisso. Do contrário, vai ser simplesmente para parte do painel de recepção, e não é isso que os povos indígenas esperam do governo brasileiro.
Agora, Sara, olha só, você faz parte da cúpula dos povos, articuladora da cúpula dos povos, que vai estar lá. A minha questão agora, para a gente refletir sobre as contradições, agora, como você já falou no início, da própria COP, se ela é um encontro internacional com chefes de Estado, qual é o espaço que vão ter os movimentos sociais, os povos indígenas, para poder incidir nas decisões da COP? Tem boas intenções do governo brasileiro, então, mas o Congresso, vocês participaram melhor do que eu não sei bem. Mas parece que quando chega nas decisões, são os chefes de Estado que decidem se vão entrar com algum recurso financeiro, se vão fazer algum propósito. Como é que vai ser em Belém a possibilidade de furar a bolha? E aí os movimentos sociais, os povos indígenas, poderem ajudar as decisões a serem tomadas.
Então, padre, assim, é importante também a gente entender isso, né? Como é que funciona a COP. Na verdade, há discussões sobre as propostas, as negociações, elas não são abertas à participação da sociedade civil. Uhum. No sentido de que, agora que vamos abrir, quem quiser traga a sua proposta. Isso não existe. O que acontece? Quem traz as propostas nas mesas são as delegações de cada país, né? Então, por exemplo, do Brasil, são os negociadores, os ministros, né? Os chanceleres, etc e tal, que estão parte dessa mesa de negociação. E assim é cada país. A sociedade civil participa desse debate apenas como observadora, né? Então, assim, mesmo assim, é um espaço extremamente restrito. Não é aberto, por exemplo, se eu quiser, eu moro em Belém, eu vou lá participar, eu não posso. Eu tenho que ser credenciada junto à ONU e junto à delegação do meu país, né, no caso do Brasil, e ter uma credencial. Só entra no espaço da COP quem tem essa credencial.
Mas isso aí passa por uma peneira, né? Isso passa por uma peneira. Se a Sara, como coordenadora da base Fase Amazônia, se botar toda a credencial, mas ela vai poder lá dentro incidir nas decisões?
Não, é isso que eu estou querendo dizer, padre. Mesmo eu tendo uma credencial, eu conseguindo uma credencial e eu indo lá participar, eu não posso falar nada, eu não posso dizer nada. Eu vou poder só ouvir para poder entender o que eles estão dizendo E aí, né, voltar para esse... Porque essa, esse espaço das negociações é uma sala, vou dizer assim, a grosso modo, né, é uma sala onde ficam todos esses chefes de Estado, todas as delegações, e lá rola negociações. Então, é uma sala com porta fechada que só entra quem tem credencial. Quem não é parte das negociações, quem não faz parte das delegações que estão nas negociações, como eu, se eu estivesse lá, eu estaria, né, representando a sociedade civil, eu não posso falar. Eu posso ouvir, eu posso entender e eu posso voltar, sair daquela sala e ir para o espaço onde estão as lideranças dos movimentos sociais, para socializar o que está acontecendo, né? Mesmo, então você poderia perguntar, ah, então interessa a gente participar desse negócio, já que a gente não pode falar nada, né? Já que eu não tenho uma abertura de fala, eu não consigo incidir e tal, tal. A nossa incidência, ela, no sentido das propostas, ela tem que ocorrer antes. Por exemplo, agora o governo brasileiro lançou abertura para contribuições no plano clima. Tá aí, acho que está divulgado, está no site, tal, tal, tal. É esse momento que os movimentos sociais, que as organizações têm que se mobilizar para apresentar suas propostas lá no plano clima, porque o plano clima vai compor as contribuições do Brasil que ele vai apresentar em novembro. Né, as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, que cada país tem que apresentar. Ou então a sociedade civil tem que se mobilizar, porque tem antes da COP, que se realiza em novembro, tem, vamos dizer assim, uma pré-COP, vou falar de uma maneira para que todo mundo entenda, né? Uma espécie de evento preparatório que ocorre na Alemanha, em Bonn, no mês de junho, salvo engano. Então, todas as propostas que vão ser apresentadas na mesa em novembro, elas passam primeiro por bom. É como se fosse uma peneira. Então, essas contribuições, elas têm que chegar lá. Não adianta, né, o movimento querer trazer propostas em novembro. O que é a ação que os movimentos podem e devem fazer em novembro? É pressionar, né, os negociadores para que essas discussões lá de dentro tenham decisões favoráveis, né, às nossas lutas, às nossas bandeiras, às nossas propostas e tal. Por isso, eu diria, sim, é importante que a gente esteja lá. Porque mesmo que a gente não consiga ter a oportunidade da fala nesse espaço, mas tem outros espaços de debates que a gente pode falar, que a gente pode denunciar, que a gente pode botar a boca no trombone, sabe? Falar para todo mundo ouvir o que acontece no Brasil, as violações de direitos, o que acontece no estado do Pará, mas também o que acontece no mundo, nas outras partes do mundo, né? Então é muito comum você ter, mesmo nesses países, nesses três últimos países que sediaram a COP, que foram países não democráticos, né? Então, ou seja, não podia ter manifestação de rua, a gente não podia falar abertamente, então você tinha que inscrever o seu protesto, vamos dizer assim, né? Tem que ser das coisas mais bizarras. Tinha um espaço limitado. Mesmo assim, com toda essa limitação, tinha todo dia, o dia inteiro, estava rolando protesto dos mais diversos e temas que ocorrem no mundo que a gente não sabe, né? Então, a COP de Baku, por exemplo, foi muito marcada pela denúncia contra Israel, né? Pelo que estava acontecendo na Palestina e tal. E, então, a grande expectativa no Brasil, você até falou disso na abertura, né, aqui na sua fala, a grande expectativa é que a COP, ao ser realizada no Brasil, que é um país democrático, que tem uma tradição de engajamento, de participação da sociedade civil, é que essas vozes dos movimentos sociais do Brasil, da América Latina e do mundo, estejam nas ruas de Belém todo dia, estejam no espaço da COP, né, colocando essas denúncias e fazendo muito barulho, porque inclusive os movimentos que já acompanham essas negociações há mais tempo, né, que já tem uma tradição de acompanhamento das COP, eles dizem o seguinte, que os resultados das negociações, quanto mais pressão do lado de fora, mais possibilidade você tem que os resultados do lado de dentro tem alguma ressonância ou tem alguma relação mais direta com aquilo que a gente está propondo. Que os resultados que foram nesses países onde não tinha grande pressão, porque a participação não era liberada ou permitida assim, os resultados foram mais acanhados. Por isso essa grande expectativa, essa grande esperança de que no Brasil a pressão do lado de fora possa ser tamanha e que possa constranger e incidir para que os negociadores se sintam, enfim, possam se sentir pressionados a decidir favoravelmente ao que a gente entende que seja a justiça climática.
Muito bem. Agora, Irema, olha só, a partir do que a Sara acaba de dizer, as contradições do governo brasileiro. Se a Petrobras e o próprio presidente da República insistem na exploração de petróleo na costa do Amapá, chegando a afirmar que será necessário explorar a grande mina de petróleo na foz do rio Amazonas para, com o recurso de lá, controlar a crise climática. Não está aí uma contradição em si? Como será possível o Brasil controlar a crise climática explorando um dos maiores causadores da própria crise climática, que é o petróleo? Isso antes da COP30.
E aí? Meu irmão, é muita... Enfim, é muita contradição nisso tudo, olha. E o ano passado, né, em Baku, teve um sinal interessante, que foi aí um dos acordos, que é de tentar realizar uma transição que deixe combustíveis fósseis. É um sinal interessante, né? Inclusive, pelo movimento, né, mais a linha ambiental, o tratamento ao petróleo, foi importante. Nós também tivemos em Belém, em 2023, quando da realização da Cúpula da Amazônia, e que aí nós tivemos um momento dos diálogos amazônicos, enfim, os presidentes da Pan-Amazônia, em que a Colômbia apresentou, né, tentou trazer para o documento final a sugestão de ver combustível zero, né, o petróleo zero, ou seja, não só o desmatamento zero, mas também trabalhar para que não se mexesse mais nesse tema do petróleo, considerando já todos os malefícios causados para nossos povos e causador de muitos conflitos internacionais, inclusive com a Venezuela, boicotes e tudo mais. E casos como emblemáticos como o do Yasuni, no Peru, em que as comunidades, os povos, os movimentos se rebelaram contra e conseguiram colocar na ordem do debate nacional uma discussão, dizer sim a Yasuni contra a exploração de petróleo nessa região. Então, assim, exemplos importantíssimos que vêm da Amazônia, né, e também dessa mensagem da última COP, mas aí parece que nós estamos na contramão, né? Parece não, estamos na contramão. Quando o governo brasileiro vem com esse discurso, é o mesmo que a gente dizer, não, vamos fazer mais barragem, porque energia limpa, porque nós precisamos diminuir, então, aí o uso de outros tipos de combustíveis, energia atômica, coisa assim. Tá? Vamos fazer as hidrelétricas, porque assim facilita, né? Então, ainda mais alguns quilômetros e quilômetros aí pela Amazônia fora, a gente vai resolvendo esse problema. E aí, é a mesma coisa, dizer que a gente precisa tampar um buraco criando outro. Não fecha essa conta, não fecha. Ou nós fazemos uma transição energética justa, inclusive popular, de fato e de direito, ou nós vamos ter um gasto de recurso público dentro do Ministério do Meio Ambiente, tentando trabalhar de maneira transversal essa transição energética. E aí você vê num contrassenso, né, aí a Petrobras liderando com o apoio direto e expresso da Presidência da República, inclusive dizendo que o IBAMA vai até o final desse ano. Vai até o final desse ano, ou melhor, até a metade do ano.
Até março, eles estão dizendo que o IBAMA vai liberar.
Então, isso significa uma clara pressão. Sabe, nós já vivemos isso aqui no Madeira. Nós tivemos isso quando, do enfrentamento ao projeto das hidrelétricas no Madeira, nós tivemos um esfacelamento do IBAMA, nós tivemos um diretor de licenciamento que foi arrancado do cargo e colocado outro só para emitir a licença favorável. Então, essa história já aconteceu. Nós já vimos ali, nós não queremos que isso se repita, porque nós estamos comprometendo não só, né, a vida de todo o ecossistema da Foz do Amazonas, mas nós estamos comprometendo é a saúde do planeta, que passa pelo Brasil diante desse cenário. Então, é uma incongruência e oxalá que a gente consiga, né, convencer o presidente Lula, primeiramente, né, de olhar para a diversidade de alternativas que nós temos, de possibilidades reais, para construir políticas de envolvimento de nossos povos e não continuar nessas políticas de desenvolvimento que arranca nossos povos, que contamina, que expulsa e que mata. Isso não dá mais. Chega.
Em 10 segundos para cada um, Sara, você então é otimista ou é desconfiada ou não acredita no êxito da COP30? É a mesma pergunta para os dois em 10 segundos, para cada um.
Em 10 segundos, misericórdia. Não, eu diria que eu sou uma otimista realista, viu, padre? Porque eu, obviamente, não posso deixar de enxergar todas as contradições que a gente já falou aqui e muitas outras que nem deu tempo de falar e aprofundar, mas que a gente sabe que existem, né? Contradições tanto do governo brasileiro quanto desse sistema da COP. Mas, por outro lado, como eu já disse, né, é um instrumento que a gente ainda tem, né, em mão, e eu acho que é importante a gente pressionar para que esse instrumento tenha alguma efetividade no sentido de respostas concretas para a nossa realidade. Né? O Iremar trouxe muito bem aí as ameaças que a gente está vivendo com essa ameaça da exploração do petróleo, mas temos as falsas soluções do tal mercado de carbono que está, né, destruindo também os territórios e várias outras coisas, mas também a gente precisa olhar, não só, obviamente que a nossa agenda interna é fundamental e nesse momento a gente precisa aproveitar esse momento em que o Brasil está com uma visibilidade enorme para falar disso, mas é importante também a gente pensar nessa geopolítica mundial, né? Como é que essas coisas interferem. E por fim, eu queria só fazer essa fala enquanto cúpula dos povos, né? Que embora a nossa participação dentro do espaço da negociação não existe, mas a nossa participação e a nossa força enquanto sociedade civil, enquanto movimento popular organizado, pode sim fazer alguma diferença, pode sim fazer a diferença. Eu acho que historicamente a gente sabe que nós nunca tivemos outra alternativa que não fosse a luta. Então a cúpula dos povos, ela se organiza, né? Vem se construindo desde 2023 como esse espaço de convergência, de aglutinação das forças, da bandeira de luta, para dar visibilidade para as vozes do território, né? Mas também para ser essa unidade, essa aliança global pela justiça ambiental, climática e, sobretudo, pela garantia dos direitos de quem efetivamente defende o território e garante um clima viável para o planeta, né? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para convidar todos e todas se somarem na cúpula dos povos e fortalecer essa grande articulação global para fazer pressão para que a COP30 seja efetivamente uma virada e que a gente consiga ter resultados efetivos na perspectiva da justiça climática e ambiental.
Por 10 segundos para o Iremar também, você é otimista ou é cético em relação à COP30?
Eu acredito na força popular, eu acredito na força do povo. Isso que a Sara acaba de dizer, a partir dessa junção de vozes, de corpos, espíritos, territórios, é que nós vamos fazer a mudança. Então é pela Assembleia aí dos Povos pela Terra, esse encontro que se traduz dentro desse território para pressionar, mas para crescer também as alianças, fortalecer as alianças das tantas iniciativas, talvez ditas como alternativas, que estão fazendo a diferença na vida de muita gente. Eu acredito que essa é a oportunidade que nós teremos num encontro como esse, mas não só lá, mas é nesse processo consultivo, como a gente vem fazendo e vai continuar fazendo por meio das articulações do Fórum Social Panamazônico, da Assembleia Mundial pela Amazônia, na REPAM, da Cúpula dos Povos, todos esses processos que se juntam, que se somam, fazendo esse grande banzeiro pela vida. É por aí. Valeu. Um abraço.
Olha só, agora, veja só, a Sara faz parte da articulação do Cúpula dos Povos. E será responsabilidade muito grande, porque no encontro dos países amazônicos, faz uns 2-3 anos atrás, acho que vocês estavam lá, eu estive lá também, e eu saí de lá meio frustrado conosco da sociedade civil, porque éramos mais ou menos 700 pessoas participando 3 dias de encontros bacanas, mas encontros assim como num calendoscópio, eram vários temas, quem queria ir ali, mas faltava uma coordenação para chegar a ter um projeto a apresentar aos presidentes. Depois eles fizeram a reunião deles e não deu em nada. Essa é uma preocupação. Se desta vez a cúpula dos povos estiver com essa intenção e procurando ver as lideranças também das outras regiões da Amazônia para a gente chegar a uma discussão e a ter uma estratégia comum de pressão. Não ser disperso, mas ser unitário, né? Esse é um problema. Inclusive, porque eu vou concluir com uma colocação de gente que está meio desconfiada. Olha só, um grupo de cientistas e intelectuais do estado do Amazonas denunciou a exclusão de representantes das socioculturais da Amazônia na COP30 de Belém. Marilene Correia, que integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, é uma das que denunciam. Ela apresentou dados e fatos das discussões nacionais e internacionais a respeito da realização da COP30 e denuncia a flagrante exclusão dos movimentos sociais, das academias científicas e das populações tradicionais amazônicas. Então, tem gente inquieta, talvez pelas experiências anteriores. Então, de fato, a responsabilidade de vocês que estão na cúpula dos povos de como juntar as nossas forças da Amazônia, que esse é um desafio. Os povos indígenas que fizeram aquela pressão bacana em cima do governador do estado é uma prova de que a sociedade civil, se estiver organizada e apoiada, ela é capaz de fazer as autoridades arriar as calças, né? Como foi feito ainda agora. Mas a minha pergunta é, e você, eu estou te provocando para o final. Então, é possível a gente chegar a essa coordenação da cúpula dos povos, aonde tenha vozes de baixo para cima e não só de uma cúpula lá de Belém?
Olha, padre, essa é uma cúpula que ela não é de Belém, né? Eu queria também dizer que essa é uma organização da cúpula. É dos povos, né? É de Belém, mas é do Amapá, é de Rondônia, é de vários estados do Brasil, são de vários países da América Latina, são de outros países, de outros continentes, inclusive, né? Que tem vindo participar. Então, assim, redes, são fóruns, né? Que discutem esse tema. Então, obviamente que é um grande desafio. Você que, né, que tem a sua história, sua trajetória aí nos movimentos sociais, você sabe que não é fácil construir um processo coletivo diverso, plural, como esse, porque, enfim, os movimentos sociais são diversos em tudo, inclusive, né, no que os move, nos seus interesses e na força que colocam. Mas, obviamente, que mesmo com as dificuldades, eu falo sempre que a cúpula dos povos, assim, não é fácil, é muito difícil, muito cansativo, mas o que dá vamos dizer assim, o sabor desse processo é exatamente a crença no coletivo. Porque se fosse fácil, cada um ia por sua conta, cada ia lá resolver e tal. Mas quando a gente se propõe a fazer junto, mesmo que seja mais difícil, que demore mais as coisas de lancharem, mas tem muito mais chance de ser duradouro, de ser forte, né? De a gente chegar longe. E é nisso que a gente acredita. A gente, enfim, dessa cúpula participam diversos povos indígenas, quilombolas. Obviamente que a gente não consegue ter participação presencial de tudo quanto é canto, porque também nós temos os limites financeiros, que obviamente para fazer essa mobilização não é barato, né?
Até a hospedagem, Belém, vai ser difícil, né?
Nossa, o negócio tá surreal, tá um negócio fora do comum. Acho que se hospedar na Lua tá mais barato do que se hospedar em Belém. Tá um negócio de lascar. Então eu acho que, assim, desafios não vão faltar, mas como eu disse, eu acredito muito na força da organização. A gente está construindo isso com muita tranquilidade e qualquer pessoa, qualquer movimento que diga eu quero contribuir, eu quero lá dar a minha opinião, vai ser muito bem-vindo, será muito bem aceito, para a gente tentar construir de fato uma unidade nesse processo de pressão para chegar a resultados efetivos, né?
Muito bem. Ouvinte, você que acompanha o nosso programa pela rádio web, pelo site da Rede Notícias da Amazônia, viu que nós só temos a ganhar com figuras como esses dois, a Sara e o Iremar, e outros que vamos ter. Daqui a 15 dias teremos outro assunto ligado sempre à Copa, para que você seja bem informado, tomando consciência e, quem sabe, como a Sara está convidando, também dá o seu pitaco para a gente furar a bolha difícil, né? Que é a bolha da COP30 feita por chefe de Estado, que tem muita promessa e pouco requisito. Muito grato a vocês dois. Nós devemos a vocês gratidão. Muito grato.
Valeu, até mais.
Valeu, abraço.
Você acabou de ouvir COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.